Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento. O trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
Está começando agora o Detran em Movimento deste sábado, dia 4 de maio. E vamos às manchetes da edição de hoje. Legislação, a importância do uso da seta de mudança de direção. Como as altas temperaturas podem afetar os veículos e os condutores no trânsito. E na nossa entrevista também, nós vamos falar sobre o Maio Amarelo na Paraíba. Eu sou Cláudia Carvalho e está começando agora o Detran em Movimento. E a edição de hoje está recheada de informações. Detran em Movimento. A paz no trânsito começa por você.
Detran em Movimento.
E agora chamamos a Aline Oliveira para a sua primeira participação dessa manhã. Ela vai falar sobre o pisca-alerta. Esse dispositivo é usado para sinalizar que algo não está bem, não é isso? Pode chegar, Aline. Bom dia.
Bom dia, Cláudia. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje, no nosso quadro de legislação, eu falo um pouco sobre o que diz o Código de Trânsito sobre o uso da seta e do pisca-alerta.
Detran em Movimento. Legislação.
O uso do pisca-alerta, também conhecido como pisca-pisca, e da seta, apesar de ser uma norma básica de circulação e conduta, ainda é muito negligenciado pelos condutores brasileiros. E isso pode custar caro. Não estamos falando de uma multa de trânsito, mas sim de uma atitude que pode colocar em risco a segurança de pedestres, ciclistas, demais condutores e passageiros de veículos e até mesmo do próprio motorista que deixou de usar a sinalização. De acordo com dados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito, o RENAINF, somente em março de 2024 houve o registro de mais de 21 mil autuações por deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicativa de direção do veículo. Desta forma, um bom motorista tem três grandes motivos para usar a luz indicadora de direção. Primeiro, os outros condutores não adivinham as reações de cada um, o pisca-pisca não se desgasta com a utilização e, por fim, o uso do pisca-pisca está dentro da lei. Está no Código de Trânsito Brasileiro que deixar de indicar com antecedência, mediante luz indicadora de direção do veículo, a mudança de direção é infração grave, com multa de R$ 195,23 e acréscimo de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Por isso, para executar qualquer manobra, é preciso verificar constantemente os espelhos retrovisores e lembrar de sinalizar com antecedência.
Detran informa.
O Detran da Paraíba vai realizar nos dias 8, 10, 13, 14 e 15 de maio, sempre às 8 horas da manhã, 5 novos leilões eletrônicos de veículos apreendidos e não resgatados dos pátios dos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Os eventos são exclusivamente na modalidade online e vão disponibilizar mais de 900 lotes, entre carros e motos, além de material ferroso. São em torno de 358 mil quilos, que são resultados de remoções por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com os editais, os eventos serão realizados por meio do site vleilões.com.br, onde se encontram as imagens dos veículos para visitação virtual e oferta de lances. Os carros e motos a serem leiloados estão classificados como conservados, além de sucatas aproveitáveis e também os inservíveis. Para participar do leilão de forma online, basta acessar o site indicado, realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet acompanhando os lances de terceiros. Ainda de acordo com os editais, o valor mínimo de venda do bem deve ser igual ou maior que o valor da avaliação. O presidente da Comissão de Leilão do Detran da Paraíba, Rafael Miranda, disse que é possível visitar e fazer uma inspeção visual dos veículos de 8 ao meio-dia nas seguintes unidades sede do órgão em Mangabeira, em João Pessoa, 1ª Siretran em Campina Grande, 4º Siretran em Patos e a 12ª Siretran no município de Souza.
Detran em Movimento. Entrevista.
E agora é hora da nossa entrevista, que hoje acontece em dose dupla. Eu converso com o superintendente do Detran da Paraíba, Isaías Gualberto, e também com Fleming Cabral, gerente executivo de transportes do DR da Paraíba, que vão falar sobre um tema muito importante. O Maio Amarelo. Estamos recebendo aqui o superintendente do Detran da Paraíba, Isaías Gualberto, e Fleming Cabral, que é gerente executivo de transportes do Departamento de Estradas e Rodagem da Paraíba, o DRPB. Bom dia, sejam bem-vindos aqui ao Detran em Movimento, doutor Isaías, Fleming. Eu já começo fazendo uma pergunta sobre qual é o lema da campanha desse ano.
Bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes do Detran em Movimento. Esse ano, o CONTRAN, né, o Conselho Nacional de Trânsito, estipulou o tema desse ano, Paz no Trânsito Começa por Você. O Maio Amarelo é um movimento internacional para conscientizar as pessoas a mitigar essa grande problemática que são os sinistros, que antigamente se chamava acidentes de trânsito, os sinistros de trânsito, que é uma das principais causas de morte no mundo. O Brasil é um dos países que mais se mata no trânsito. E o amarelo é exatamente pela atenção, lembra o semáforo, para despertar uma cultura de paz no trânsito, que é muito importante, que esse tema de paz no trânsito comece por você, é exatamente isso. Instigar nas pessoas essa cultura de paz.
Bom, eu queria saber também sobre a questão de educação, porque acredito eu que a paz no trânsito só consegue através da educação. Fleming Cabral, bom dia para você. O que é que tem sido feito para essas ações de educação no trânsito?
Bom dia, Cláudio. Bom dia, doutor Isaías. Bom dia, ouvintes. Eu costumo dizer que a ação de educação para o trânsito é um gesto de amor. E as pessoas que se envolvem com esse trabalho, elas não conseguem explicar por que se empenham tanto, por que se dedicam tanto. E aí vem a justificativa da empatia e criar aquele conceito de um trânsito mais humanizado. Então as pessoas precisam ter esse conceito de não perder a indignação de ver alguém acidentado, de não perder a indignação de ver só números. Então essas ações são importantíssimas no âmbito assim global. O DR da Paraíba, em conjunto com o DETRAN, vem desenvolvendo ações de educação para o trânsito em blitz educativas, algumas palestras, e isso vem se intensificando nesse período à frente que o Dr. Gualberto tem do DETRAN. A divisão de educação para o trânsito do DETRAN tem desempenhado um trabalho muito importante, levando palestras, levando essas ações. E o DR, nós temos os 5 terminais rodoviários na Paraíba, que é um local que tem uma concentração de movimentação de pessoas. Então, diariamente, nos 5 terminais, passam aí, dependendo do dia que tem uma grande movimentação, mas passam em média entre 8 e 12 mil pessoas. E isso são passageiros, fora aquelas pessoas que vão lá, às vezes fazer um lanche, às vezes vão deixar alguém, às vezes vão pegar algum passageiro. Então é um local que a gente tem feito várias ações pontuais, de forma integrada, junto com o DETRAN, junto com a PRF, junto com a CEMOB de João Pessoa. Nós temos esse lema, diz, olha, quanto mais integrar, mais abrangente será e mais pessoas a gente vai atingir com o mesmo objetivo, que não é apenas salvar a vida, mas é fazer que preservar a qualidade de vida, que as pessoas não fiquem sequeladas no trânsito. Eu costumo dizer que uma pessoa que é acidentada, ela se torna esquecida depois. Ela entra numa estatística inicial, mas não existe uma estatística de sofrimento das pessoas que são lesadas pelo trânsito. Então, por isso que a importância realmente desse trabalho que vem sendo desenvolvido, principalmente com a Divisão da Educação para o Trânsito do DETRAN, que faz essa abrangência e agrega todos esses órgãos, inclusive o DR.
Falando sobre segurança no trânsito, sobre paz no trânsito, acho que é quase que inevitável que a gente se lembre de um desenho de Walt Disney em que há um cidadão pacato caminhando pela rua e quando ele entra no carro e fica por trás do volante, ele se transforma e vira um monstro. Por que isso acontece? Por que que esse desenho feito décadas atrás, até hoje ele permanece tão atual?
É interessante que ele chama Dr. Watson. É o senhor Watson. Ele chega lá bem tranquilo, ele vai pisar numa formiga, ele tem aquele cuidado. Educado, dá bom dia, né, doutor Gualberto? Chega, conversa. Mas essas pessoas, quando se vestem de uma armadura, que é o veículo, elas se transformam com um poder exacerbado.
Exatamente. Isso aí, eu cito sempre esse exemplo desse desenho animado. E aí é interessante que ele é totalmente didático. E os psicólogos de trânsito, tem os médicos especialistas em medicina de tráfego e também tem os psicólogos especialistas em medicina de trânsito, que são credenciados, que fazem os nossos exames, né, as nossas perícias médicas e psicológicas, e explicam exatamente isso. Você entra dentro de um veículo e às vezes essas pessoas, também é a mesma coisa da questão da internet, fica na sensação de poder e atrás do anonimato. Dali ele pode xingar, ele pode fazer uma direção ofensiva e não preventiva, preditiva e defensiva. E essa questão do poder, da sensação de poder, de estar na velocidade, de estar transgredindo as leis de trânsito, isso também é um desvio de comportamento.
O senhor falando sobre a sensação de poder me lembrou do efeito que o porte de arma causa em algumas pessoas também, que são pessoas pacatas, mas que se estiverem próximas de uma arma de fogo, tendo uma contrariedade mínima, parte para fazer uma loucura, né? Acho que é uma coisa
parecida. No trânsito isso se potencializa. A gente tem várias situações no Brasil inteiro de que discussões simples, inclusive por vaga de estacionamento, acaba numa tragédia. Poderia, em qualquer outra situação, simplesmente a pessoa ir embora. Infelizmente, várias tragédias, né? Famílias, tanto do que morreu, também a da que matou, acabam, vamos dizer, com essas tragédias perpetuadas por causa de uma simples discussão de trânsito.
Vamos agora a um rápido intervalo.
Detran em movimento.
E agora, Aline Oliveira volta para falar sobre esse calorão que está aí e que isso altera também a nossa rotina no trânsito.
Pois é, Cláudia, é sempre bom lembrar que nós moramos em um país muito quente e que a maioria dos dias é de calor. Então, nós precisamos ficar atentos com duas coisas. A primeira é lembrar de manter a nossa hidratação, tomando bastante água. E a segunda é a manutenção do veículo, para evitar o superaquecimento das peças.
Detran em movimento. Educação no trânsito.
As altas temperaturas podem afetar veículos e condutores. Embora muitas vezes não sejam tão visíveis quanto outras condições climáticas, como por exemplo uma chuva intensa ou uma neblina, o calor extremo pode representar impactos significativos nas vias e na segurança viária. Alguns dos prejuízos mais comuns provocados pela alta temperatura estão nos desgastes dos componentes dos veículos. O calor intenso, que também pode elevar a pressão nos pneus, causando sérios desgastes. A bateria, quando esquenta, pode danificar o sistema de arrefecimento, que dificulta a circulação geral do ar-condicionado. Essa elevação pode sobrecarregar ainda o sistema mecânico dos veículos, como também o sistema de freios e transmissão. O desconforto causado pelo calor afeta ainda a concentração e a paciência dos motoristas, aumentando o risco de sinistros. A irritabilidade e a fadiga decorrentes do calor podem afetar negativamente o estado de alerta dos condutores, o que está diretamente relacionado à segurança no trânsito. Daqui a pouco eu volto com o nosso quadro Você Sabia?, que hoje traz dicas de direção para as mulheres grávidas.
Estamos apresentando Detran em Movimento.
Você está ouvindo Detran em Movimento. A paz no trânsito começa por você. Em outro programa, nós falamos sobre a lei seca e foi preciso endurecer muito a lei, e não apenas endurecer a lei, mas tornar as multas altas para fazer com que as pessoas se conscientizassem que beber e dirigir pode gerar mortes. Você pode se tornar um criminoso se você utilizar essa combinação. Todo mundo sempre soube que poderia matar ou morrer se ingerisse bebida alcoólica por trás do volante. Mas somente depois que teve uma multa cara é que muita gente parou com esse hábito e está preferindo ir de Uber, fazer o motorista da rodada. Como é que se explica essa lógica em que a multa é mais importante, é mais convincente do que o valor da vida?
Eu conheço um amigo que ele até já partiu para o mundo espiritual e ele dizia que existem coisas que não se explica, se faz. Você pensa que o japonês é educado? Você pensa que o europeu é educado? Não, ele tem lei dura, as leis são duras. Ele sabe, eu tenho um cunhado que fez um mestrado nos Estados Unidos, certa vez estacionou o carro na placa pare e foi abordado e foi multado. Então as leis são duras. Agora, a obediência, a sensação, como bem falou aqui o doutor Isaías, a sensação de impunidade das pessoas é que causa isso. Eu pago e está resolvido. Agora, quando a pessoa visualiza e diz que esse valor é caro, eu não acho caro. O valor de uma vida não é caro. Então, quando a pessoa chega, às vezes chega no Detran querendo fazer um recurso de multa e diz, não, mas eu fui só em cima da faixa, contínuo e voltei, e diz, mas você podia ter matado alguém, você podia ter morrido, você podia ter deixado sequelas. Então, ele passa a perceber que aquilo não é caro. Então, esse valor que relativamente aparenta ser caro é para exatamente dar o choque naquele que não quer obedecer. Claro que existe o descuido, existe a diz, atenção, para isso é preciso ter cuidado. Quando estiver na direção, não usar o celular. Se estiver com o som ligado, não ficar desviando sua atenção. Olha, uma das coisas que é uma plaquinha, doutor Isaías, que tinha nos ônibus, eu era guri e não entendia. Não fale com o motorista. Nos ônibus antigos, aqueles ônibus da Ciferal,
isso,
né?
Isso.
Já naquela época, dizia, olha, não fale com o motorista. Por quê? Porque ele vai desviar a atenção, poderá acontecer um acidente. Então, essa mística de dizer que a multa é cara, não é cara. Essa multa é para realmente aquele que desobedeceu e realmente ter cuidado e, olha, não vou fazer mais.
E sempre a gente, Fleming, dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, escuta da população, a indústria de multa, a indústria de multa.
Verdade.
Só que há uma indústria de infratores. São pessoas que diariamente cometem infrações de trânsito e a maioria é o uso inadequado do aparelho celular, que é impressionante. A pessoa não pode passar 5 minutos sem poder ficar mandando mensagem no aparelho celular.
Aliás, isso que causando... é uma coisa perigosíssima, porque
com
antes
certeza
era apenas a questão de atender o celular, mas hoje, além de
é
comprometer
manusear
a atenção, é manusear através da mensagem por aplicativo. Eu queria que o senhor falasse pra gente, doutor Isaías, sobre o que é que pode acontecer nesse segundo que a pessoa vai dizer um ok, ou obrigada, ou chego já. O que é que pode acontecer?
Pode acontecer o que acontece diariamente nas grandes cidades, né? Que são colisões traseiras que acabam a mobilidade de qualquer cidade por um simples descuido. E várias vezes, né, a gente presencia isso e, infelizmente, o aparelho celular, ele causa muito, principalmente, e numa estrada, né, o Fleming sabe muito bem disso, numa estrada que a velocidade é maior, às vezes a pessoa não entende por que que o carro numa reta, uma estrada, numa pavimentação boa, a pessoa capotou um veículo e aquilo dali foi exatamente a desatenção. E é impressionante o ser humano, como o Fleming falou, a questão dos Estados Unidos e outros países. Por que que o cinto de segurança pegou aqui no Brasil? Antes de 97, o Código de Trânsito, praticamente ninguém usava. E o cinto de segurança, ele foi o responsável pela diminuição das mortes do motorista nos sinistros, onde tem os sinistros com o automóvel. E hoje em dia, o maior problema hoje da Paraíba e também dos estados do Nordeste e do Norte são as mortes de motociclistas. No interior, principalmente, do nosso estado, as pessoas insistem em não usar de forma adequada o capacete. Se tiver com o capacete, a possibilidade de você morrer usando a motocicleta é bem menor do que não usando.
Então, agora, o capacete tem que estar afivelado, né?
Exatamente.
Porque
ele, se está afivelado, ele não serve para nada. Ele, qualquer sinistro que ocorrer, é o primeiro que abandona você, é o capacete.
E no cotovelo também não vale.
O cotovelo, ele vai quebrar em 3 partes.
A não ser que você tenha uma mutação que leve o seu cérebro para o cotovelo, né? Mas fora isso...
A única parte que não vai quebrar é o cotovelo, mas o braço vai ser quebrado, o braço e o antebraço, umas 3 partes aí, e vai ser grave. Se você tivesse sem um capacete, poderia até não ser grave esse sinistro do braço, né? Agora, com capacete, você vai ter um sinistro grave. E o traumatismo craniano, que é a maior causa dos sinistros. Você tem uma ideia,
Cláudia?
E das
Cláudia? Sequelas também.
70% das mortes do trânsito no ano passado, na Paraíba, foram ocupantes de motocicletas. Ocupantes, eu falo, não só o condutor, mas 2, 3, 4 pessoas que estão na motocicleta, que muitos estão usando a motocicleta como Kombi. E, na maioria das vezes, são crianças, às vezes bebês, um risco altíssimo.
Desculpe interromper, mas é só para ilustrar. Eu já vi muitas vezes o pai e a mãe colocam o bebê no meio e vamos embora.
E a bagagem e a feira. Então, na realidade, a motocicleta, ela veio para dar uma versatilidade e atender uma demanda. Isso é bom, porém o mau uso é que está causando isso. A gente tem um dado aqui do Ministério de Transporte, doutor Isaías, que mostra que na quantidade de acidentes que existe, em torno de 57% são de automóveis e de 21% são de motos. Isso é um dado lá do Ministério do Transporte. Veja a quantidade de veículos que batem, 57%. Só que ele cai para os óbitos em 30%. Já a motocicleta, daqueles que se envolvem com acidente com motocicleta, 35%. A maioria dos acidentes são com veículos e a gente tem o quê? Uma incidência de morte maior de motocicleta. Por
a
quê?
Maioria dos acidentes são com carros.
Com carros.
Sim.
Porém, óbitos, a maioria são
com moto.
Com motocicleta.
Porque o corpo está mais exposto.
Exatamente. Então, aí onde ele tem. E lá dentro, como bem falou o doutor Isaías aqui, dentro da nossa rede de atendimento médico aqui nos hospitais de trauma de João Pessoa e Campina Grande, em torno de 70% dos internados são acidentes de motociclista. E o pior, que a gente já denota isso, são reincidentes. Boa parte daquele pessoal se acidentou há 6 meses, 7 meses. Quando ele se recupera...
Ele faz de novo.
Faz de novo.
Pronto, agora você chegou em outro ponto que eu iria abordar em 2 aspectos. Primeiro, existe alguma ação no Maio Amarelo voltada especialmente para os entregadores, para o pessoal de delivery que vive enlouquecidamente aí correndo pela cidade? E a outra questão também sobre os motoristas ou pilotos que cometem infrações. O que é que acontece? Eles passam por um processo para se reeducar e dá certo? O motorista que infringe ele pode ser conscientizado a seguir as leis corretamente?
Cláudia, o que acontece primeiro, como eu falei, a questão da a conscientização da população parte do princípio da fiscalização. E o que a gente vem implementando é a educação, interiorizando as ações de educação para o trânsito, mas também as fiscalizações, em conjunto com o DR, com a Polícia Militar, com os demais órgãos. E a gente vem conscientizando todos no interior, nas grandes cidades. A gente tem tratativa com o iFood, por exemplo. Em São Paulo, a gente está com uma tratativa para a gente mitigar essa problemática da questão do motoboy. E também para a gente, com outras iniciativas em parcerias, para a gente tentar mitigar essa grande problemática. Essa velocidade utilizada por eles para entregar cada vez mais rápido os pedidos é o que causa esses sinistros que vem ocorrendo. E a gente vem trabalhando, a gente tem um trabalho com a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, nos canteiros de obras aqui de João Pessoa, de Campina Grande, conscientizar os trabalhadores da construção civil, na maioria tem motocicletas, para poder a gente diminuir o número de sinistros com essa categoria, que são milhares de trabalhadores aqui no nosso estado. De um ponto, a gente aumenta a fiscalização, mas também faz para conscientizar e houve um aumento significativo do número de apreensões de veículos. A Polícia Militar, através do BPTRAN, o Coronel Lucas, a gente pôde, por exemplo, a operação Randandã da Polícia Militar para diminuir aqueles rolezinhos e também a utilização do cano de escape adulterado na motocicleta.
Aquele barulho ensurdecedor.
Exatamente.
E
só
extremamente
num rolezinho desse foram apreendidas 80 motocicletas, foram encaminhadas ao pátio do Detran e lá ela vai ter que sair toda legalizada.
Eu tenho a impressão que depois que houve uma operação maior, que foi do Cristo até o Centro Histórico, que parou mais a realização de rolezinhos.
Isso passa da conscientização primeiro do motociclista.
E a fiscalização batendo em cima. Um dado interessante, nós fizemos uma ação de palestra na usina Japungu. Lá, o que eles nos pediu foi fazer uma palestra direcionada para os carreteiros, caminhoneiros, nesse sentido do transporte de cana, principalmente no período que tem a colheita. Como eu sempre faço uma sondagem antes, eu percebi que em torno de 80% deles não eram só motoristas de caminhão ou de carreta. Eles eram motociclistas. Então, eles ficaram surpresos que eu cheguei abrindo a palestra falando de motociclista, porque olha, antes dele chegar na direção do caminhão, da carreta, ele está saindo de casa. Então, será que ele vem sem capacete? Ah, não, é pertinho. Então, uma campanha que foi utilizada pelo Mar Amarelo há anos atrás, eu achei fantástica, é Dirija Sem Desculpas. Que é o quê? É perto. É rapidinho. No instante volto.
5 minutos só.
5 minutos. Quer dizer, é exatamente o tempo do descuido, é o tempo da abertura da fragilidade para acontecer determinadas situações. E aí, sim, a gente tem que se conscientizar e dizer que não é acidente. É sinistro. Por quê? Porque aquele acidente é o inevitável, é o inesperado, é o que acontece. Alguém diz, eita, foi um acidente, quebrou a barra de direção. Alguém deixou de fazer
verdade.
A manutenção.
A gente já está com o tempo quase estourado, eu ainda estou precisando daquela resposta. O infrator, ele se corrige? E também quero que vocês falem sobre a programação do Maio Amarelo, se é só João Pessoa e Campinas ou se vai para o estado todo.
O infrator, quando ele atinge a pontuação para a suspensão da sua CNH, ele tem que passar por uma reciclagem, né? E tem que fazer uma prova depois desse curso de reciclagem. Com isso, se ele continuar com as infrações, vai ser também suspensa a sua CNH. E quanto à questão do Maio Amarelo, da programação, não só João Pessoa e Campina Grande, mas todo o estado. Por exemplo, a gente vai ter ações em todo o sertão, Santa Luzia, Itaporanga, Piancó, Coremas, Patos, Cajazeira, Soledade, Juazeirinho, Junco do Seridó, Curral de Cima, região do Brejo, Guarabira, também Pedras de Fogo, Cabedelo. São várias ações, né, na sua grande maioria, em parceria com esses órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, a exemplo do DR.
Queria agradecer muito pela presença de vocês aqui, por essa conversa que certamente a gente poderia estender para umas 2 horas, né? Porque é um tema que rende muito e é muito importante para conscientizar as pessoas, para dar essa contribuição na educação, que o motorista educado, ele não será um motorista infrator. Fleming, muito obrigada. Doutor Isaías, também muito obrigada pela presença de vocês aqui no Detran em Movimento.
Nós que agradecemos e estamos à disposição no DR, levando uma informação. Eu quero deixar uma frase aqui bem simples. Não saia reclamando. Vá reclamar. Tanto o Detran como o DR, nós temos os canais de acesso, que são nossas ouvidorias, nossos contatos, para que as pessoas possam levar isso. E na paz, e no trânsito, né, você tem que fazer o quê? É decidir. A paz no trânsito começa por você. Essa é uma frase que é marcante e cada um decida fazer sua parte. Faça a parte certa.
Antes de pegar um veículo, pense nessa frase, que aí vai evitar muito sinistro aqui na Paraíba.
Muito obrigada. Eu conversei aqui com o Dr. Isaías Gualberto, que é superintendente do Detran da Paraíba, e também com Fleming Cabral, gerente executivo de transportes do DR da Paraíba.
Detran em movimento.
E tem mais a Aline Oliveira em sua última participação de hoje. Grávida, pode dirigir, Aline?
Detran em movimento. Você sabia?
Não há no Brasil uma lei que proíba as grávidas de dirigirem no período de gestação. Portanto, é sim possível, sempre que se sentir confortável. Nem sempre as mulheres podem abrir mão da direção, pois muitas vezes o veículo é o seu instrumento de trabalho ou de deslocamento no dia a dia. Em função disso, caso dirigir seja uma necessidade, o ideal é que isso aconteça até aproximadamente 34 semanas de gestação, o que equivale a 8 meses. Durante esse período, é comum a barriga ficar mais comprida no final da gravidez, o que pode causar mais desconforto e algum risco. Algumas gestantes têm medo de usar o cinto de segurança por acreditarem que o aparelho possa incomodar o bebê. No entanto, grávidas precisam sim utilizar o cinto de segurança em todo o período da gestação, sendo passível de multas e penalidades caso não façam uso do equipamento.
Estamos apresentando Detran em Movimento.
Durante blitzen realizadas no mês de abril, o Detran da Paraíba, através da Operação Lei Seca, autuou 383 condutores. Desse total, 213 foram flagrados dirigindo sob influência de álcool e 170 motoristas enquadrados por outras infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. O relatório divulgado pela Coordenação de Policiamento do Detran aponta que foram realizados 1.589 testes de etilômetro, que é o bafômetro, que resultaram na remoção de 46 veículos aos pátios do órgão, no recolhimento também de uma CNH, além de um motorista conduzido à delegacia. Segundo o coordenador de policiamento do Detran da Paraíba, Coronel Walter Lins Dutra, as fiscalizações estão sendo interiorizadas, ampliadas e intensificadas. Nesse mês que passou, as ações foram realizadas em João Pessoa, Campina Grande, Itaporanga, Sapé, Massaranduba e também em Logradouro. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que os condutores de veículos flagrados sob efeito de álcool estão sujeitos a uma multa no valor de R$ 2.934,70 e podem responder a processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por um ano. Em caso de reincidência, será cobrado o dobro do valor da multa e o infrator poderá responder por processo de cassação da carteira de habilitação. Para finalizar, essa semana tivemos a comemoração alusiva ao Dia Mundial do Trabalhador e nós mandamos os parabéns a todos os trabalhadores que se empenham diariamente nas ruas, nos postos e Seretrans para garantir o bom funcionamento e a segurança no trânsito do nosso estado. Nossos aplausos para esses servidores que trabalham para manter a paz no trânsito.
Detran em movimento.
Termina aqui o Detran em Movimento deste sábado, que teve a apresentação de Cláudia Carvalho, edição de áudio de Pires de Camargo, a produção é de Silvana Sorrentino, o roteiro é de Nidia Andrade, o gerente de radiodifusão é Berlim Carvalho, o diretor de rádio e TV é Rui Leitão e a diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação é Naná Garcês. Acompanhe as ações do Detran da Paraíba também pelas redes sociais. Para todas elas, use @detran.gov.pb e também você pode acessar o site detran.pb.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e não esqueça, a paz no trânsito começa por você.
Alô, alô, galera, aqui quem tá falando é Mano Moreno e toda a turma do Braga Boys. Isso não é uma gravação, preste atenção e não faça da sua vida uma
Rádio Tabajara apresentou Detran em Movimento, o trânsito levado a sério.